10 horas e 33 minutos, quarta-feira, 12 de abril de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Jovem de 19 anos é baleado por engano e morre em Sarandi. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Esse foi o 11º homicídio registrado em Sarandi este ano. O jovem Vitor Amaral dos Santos, de 19 anos, morreu na noite de ontem após ser baleado por engano. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz estava na casa de um amigo de 15 anos de idade, que seria o alvo do atirador. Esse adolescente também foi baleado, mas não morreu. Ele foi socorrido, levado ao hospital e já recebeu alta. Vitor também chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. O suspeito de ser o autor do disparo é um outro adolescente que foi levado para a delegacia. A Polícia Civil está investigando o crime e não descarta como motivação o tráfico de drogas. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. São 10 horas e 34 minutos. Um professor foi preso por injúria racial contra alunas em uma escola estadual de Ibiporã. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. A justiça mandou soltar o professor suspeito de praticar injúria racial contra duas estudantes do Colégio Estadual Olavo Bilac, em Ibiporã. A decisão saiu após uma audiência de custódia ontem, no final do dia. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar no início da semana. As ofensas supostamente racistas, segundo o boletim de ocorrência, foram proferidas pelo docente dentro da sala de aula contra duas adolescentes de 15 e 16 anos. Elas afirmam ter sido ofendidas e discriminadas pelo profissional, que teria dito ainda que as duas estavam vestidas de forma imprópria. A discussão terminou com um princípio de confusão e a diretora do colégio achou por bem acionar a Polícia Militar. As adolescentes, acompanhadas dos pais, também foram levadas para prestar depoimento. O professor foi detido em flagrante e agora, o professor foi indiciado criminalmente por injúria racial e, caso ele seja condenado, a pena aplicada a ele pode chegar aos 5 anos de reclusão. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação confirmou esse caso. O Núcleo Regional de Educação de Londrina está acompanhando a situação e deve abrir uma sindicância para apurar o caso. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Polícia Federal investiga um grupo criminoso que contrabandeava cigarros do Paraguai para o município de Imbituva, que fica na região dos Campos Gerais. E é para lá que a gente vai conversar com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, que tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de busca e apreensão ontem durante a operação contra a organização criminosa. Os mandados foram cumpridos em Imbituva, aqui na região dos Campos Gerais, e Medianeira, no oeste do estado. Segundo a polícia, a operação teve o objetivo de coletar provas para a investigação que apura os crimes de associação criminosa e contrabando. A investigação começou após a prisão em flagrante de um homem que transportava mais de 3 mil maços de cigarro em um veículo abordado durante fiscalização de rotina no município de Guarapuava, na região central do estado. Segundo a Polícia Federal, a investigação revelou que o grupo criminoso era especializado em transportar cigarros contrabandeados do Paraguai para a região de Imbituva, de onde eram distribuídos e a outros comerciantes da região. Durante a apuração, a polícia constatou que os criminosos realizavam ao menos uma viagem por semana em comboio de até 4 veículos trazendo cigarros do Paraguai. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Guaraqueçaba, no litoral do estado, passa por um aumento de casos de dengue nas últimas semanas. Somente na última, a incidência da doença aumentou 57%. No início do período epidemiológico, em 16 de agosto de 2022, nenhum caso havia sido confirmado. Somente em novembro do ano passado que os casos suspeitos começaram a aparecer. O auge se deu entre os dias 21 e 28 de março deste ano, quando, de uma semana para outra, a incidência pulou de 105,6 para 410,3 por 100 mil habitantes. Vale lembrar que a população de Guaraqueçaba é de 7.554 pessoas. De acordo com o boletim da Dengue, divulgado nesta terça pela Secretaria Estadual da Saúde, a cidade estava com 82 notificações e 74 casos prováveis. De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde de Guaraqueçaba, Marioneide Oliveira Gomes, 70% dos focos de dengue estão na ilha de Superagui.
Na realidade, Guaraqueçaba nunca teve casos assim tão elevados aqui pelo tamanho do município. Nós tivemos casos aqui na época da Covid, que estourou. Agora aqui em Guaraqueçaba está bem alto. Não, a gente teve um caso aqui, outro caso ali, mas a pessoa ia viajar para outra cidade e vinha, perguntava, você viajou nos últimos 10 dias, tal, e tinha que fazer entrevista, né, epidemiológica, para que realmente viajou. Mas hoje não, a gente fez o coleta verbal do lado da comunidade, a gente encontrou 70% dos focos, né, nessa comunidade do Superagui, e realmente o mosquito transmissor está lá, instalado.
Cláudio de Araújo Nunes, que é um dos coordenadores do movimento de pescadores de Superagui, conta que quase toda a família já teve dengue, inclusive a mulher. Hoje, ele está internado no Hospital Regional de Paranaguá por conta de complicações da doença.
Ela já vem sofrendo já há mais tempo, né? Ela pegou essa dengue, foi para Guaraqueçaba, de Guaraqueçaba foi transferido para Paranaguá, ficou 6 dias internado no regional. E veio para cá e ainda continua com esse problema, né? Por esse dia eu estava cuidando dela, da minha filha também estava caída aí da dengue. A gente tem uma família grande e quase todos já contraiu a dengue aqui. Está um pouco complicado. Isso nesses últimos 30 dias, principalmente, ele vem piorando. Cada dia vem piorando mais, né?
Cláudio de Araújo, portanto, está internado, né, e mandou esse áudio aqui para a nossa reportagem. O Paraná registra mais de 3.660 casos da doença de dengue, são 17.600 casos confirmados, 26% a mais que o boletim anterior, que trazia como total 14 mil confirmações. Todas as 22 regionais de saúde possuem casos confirmados. No total, 242 municípios registraram pessoas com a doença, o que representa 60% dos municípios do estado. Até o momento, o Paraná possui 12 mortes por dengue, nenhuma dessas mortes em Guaraqueçaba. Um acordo entre o estado e a Petrobras vai garantir investimentos de cerca de R$480 milhões nos municípios do sul do estado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O governador Ratinho Júnior e os prefeitos da Associação dos Municípios do Sul Paranaense, a ANSUPAR, estiveram reunidos ontem para oficializar o repasse desses R$480 milhões para a região sul do Paraná. O acordo é fruto de uma divergência que se arrastava há anos a respeito da compensação financeira paga pela Petrobras ao município de São Mateus do Sul e ao estado do Paraná pela exploração do xisto. O valor começou a ser pago em dezembro de 2022 e será parcelado em 60 vezes. Pelo acordo, além dos setores de saúde e educação já determinados em lei, esses royalties do xisto também poderão ser aplicados em energia, pavimentação, tratamento de água, irrigação, meio ambiente e saneamento básico. E o governador Ratinho Júnior está falando sobre esses investimentos no CBN Paraná.
Uma reunião muito importante com os prefeitos que compõem, né, a região sul do estado, em especial aqui representando a região São Mateus do Sul, que foi a cidade que acabou nos ajudando, né, a conquistar esses recursos da Petrobras através da ANP, que obviamente era um direito da região. E agora, sentando com os deputados que representam a região, nosso líder Lucimbach, o deputado Alexandre Cury, nós estamos hoje reunidos com os prefeitos e a prefeita de São Mateus para justamente começar já a planejar os investimentos para essas cidades. É um volume de recurso grande, nós estamos falando em torno de R$480 milhões. Claro que isso a Petrobras vai pagar, já começou a pagar em dezembro, são 60 meses que ela terá que pagar. Mas a gente já quer começar a organizar o planejamento de obras, de investimento para esses municípios, para justamente atender a região, já que esse recurso foi conquistado devido à empresa que existia em São Mateus do Sul. Então, hoje foi uma primeira reunião, os prefeitos ficaram de trazer algumas sugestões, nós da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado também vamos apresentar algumas propostas de obras importantes para o desenvolvimento da região, e acima de tudo, quem ganha com isso é a população, que vai ter investimento, né, vai ter melhoria em diversos setores, a busca do nossa constante geração de emprego, levar mais empresas para a região. Nós temos a questão do gás, que é muito importante para o desenvolvimento industrial de toda essa região. Então, aqui foram vários assuntos que nós conversamos e tenho certeza que nos próximos dias a gente terá já boas notícias.
Bom, são valores bastante significativos e que prometem transformar a região sul do Paraná. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael Peruzzo, pelas suas informações e investimentos anunciados, portanto, para os municípios do sul aqui do nosso estado. E a Câmara de Cascavel aprovou um projeto para permitir o embarque de animais de serviço e apoio emocional em transporte público. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Após mudanças no projeto de lei que libera animais de serviço e assistência emocional no transporte público, a lei foi aprovada. O texto original tratava apenas de cães guia, ouvintes de alerta de serviço de mobilidade e assistência para autistas. Porém, deixava de lado o caso da garota Aimee, que é autista e tem um galo como animal de assistência emocional e estava sem a proteção da lei. O presidente da Câmara, Alessio Spínola, disse que o projeto foi colocado em pauta, pois algumas pessoas o procuraram.
Algumas pessoas me procuraram já há um tempo sobre essa questão e agora nós estamos trazendo em pauta e regulamentando. Com a necessidade, as cidades grandes já têm esse tipo de transporte, a partir desse projeto de lei estará regulamentado.
Duas emendas alteraram o projeto de lei original. Uma amplia a possibilidade que os animais sejam transportados em todos os horários, sem qualquer restrição. E para afastar qualquer polêmica sobre o leque de espécies de permitidas, prevalece sempre o bom senso. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade e segue para sanção e posterior regulamentação das regras pela Companhia de Trânsito de Cascavel. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.